Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arari, a Rádio Forte do Sertão. Há 30 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Eu volto a lembrar que esse barulho aí, né, vocês estão ouvindo, nós estamos passando por uma reforma aqui nos estúdios. Vai ficar uma beleza, Romão de Azaria. Tipo Rede Globo, Rádio Globo, Rede Globo não, Rádio Globo, né? E se Deus quiser, em breve estaremos desfrutando, né, desse belo estúdio aqui na Rádio Arari FM. Aí vai valer a pena todo esse transtorno que estamos passando hoje. Bom, são 7h53, eu quero lembrar que estamos também em todo o sistema Betson de comunicação no Sertão Central, além de Parnamirim, Terra Nova, Salgueiro, Verdejante, Morilândia, Granito. Estamos também agora em Serrita e em Orocó. Alô, Orocó! Orocó, no Sertão do São Francisco. Em Serrita, quem está ouvindo a gente lá é o prefeito Aleudo. Felisberto Ferreira disse que o homem gosta de ouvir, ficar bem informado, né? Ouvir o Araripino, gente. Bom, hoje, dia 23 de setembro, hoje é comemorado o Dia Nacional do Sorvete, é dia que dá início aí à primavera aqui no Hemisfério Sul, é dia do soldador, dia do técnico em edificações. Eu também, além de engenheiro agrônomo, sou técnico em edificações, viu, bom dia? Eu posso assinar um prédio de até 4 andares, o projeto, né? É dia também do técnico industrial. Na religião, na Igreja Católica, é dia de São Lino, Santa Tecla, Santo Padre Pio e a Beata Emília. Acontecimento marcante nessa data. Hoje é o dia da independência da Armênia.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, a gente já trouxe essa notícia hoje. O Ministério da Saúde recuou da decisão de suspender a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades após uma semana semana passada, a parada, né, da aplicação dessas doses da vacina da Pfizer, a única aprovada para a faixa etária, por considerar que era necessário investigar eventos adversos, né? Foi um evento, uma menina de 16 anos que morreu lá em São Paulo depois de se vacinar com a vacina da Pfizer. Mas para falar, a gente se aprofundar mais sobre esse assunto, eu estou ao telefone mais uma vez com o nosso amigo médico dermatologista, imunologista e também alergologista, doutor Cícero Inácio. Doutor Cícero, meu irmão, bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Tudo bem? Como é que está por aí?
Tudo em paz, com reforma e tudo. Quando o senhor andar aqui no estúdio, o senhor vai ter uma surpresa boa, viu? Boa, porque a coisa aqui vai ficar de primeiro mundo, viu, doutor Cícero?
Se Deus quiser, espero.
Se Deus quiser. Bom, doutor Cícero, o senhor está, evidentemente, né, sabendo já dessa notícia aí. Eu queria ouvir a sua opinião, porque tem esse advento, né? Esse evento adverso dessa garota de 16 anos, as autoridades já disseram, a Anvisa, a Secretaria de Saúde lá de São Paulo também, que ela morreu, não foi devido à vacina. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor.
Possivelmente, eu concordo com o parecer da Anvisa, né? E também com a conduta do Ministério inicialmente. Por quê? Se morreu, foi notificado que morreu, e essa notificação, a criança morreu realmente de uma reação de vacinas e aplicada em outras crianças, poderia também gerar esse mesmo quadro em outras. Então, foi mais uma decisão preventiva. Só que, lógico, a Anvisa verificou, não tem nada a ver, a Secretaria de Saúde verificou que não tinha nada a ver, e aí o Ministério voltou atrás e liberou de novo a vacinação. Eu acho que foi mais uma questão cautelar, muita cautela que o Ministério teve, já pensando em possíveis problemas, do que em outra coisa. Não foi nada técnico realmente, não.
Doutor Cícero Inácio, mesmo com essa cautela, né, pedida aí pelo Ministério da Saúde, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, né? O ministro Lewandowski foi logo tirando os poderes do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunização, e dizendo que quem quisesse do estado e município vacinar criança e adolescente podia fazer. Estava nem aí. É uma coisa que chama muita atenção, né? Essa interferência do judiciário nas coisas que ocorrem no país e até em saúde, né? Até na saúde, doutor Cícero.
Sim, sem dúvida. Esses camaradas ficam metendo um na competência do outro, né? Aí fica tirando poder de um, poder de outro. Aí se lá na frente der um negócio troncho, como aconteceu já antes, né? Aí depois fica querendo culpar quem não tem culpa.
Agora, doutor Cícero Inácio, por exemplo, adiantar que o Programa Nacional de Imunização não está previsto ainda vacinar adolescentes de 12 a 17, mas já tem estados fazendo isso. E aí, se faltar vacina para os grupos prioritários, por exemplo, para o pessoal que vai receber a terceira dose, que é prevista já aí a terceira dose, aí vai vacinar esse pessoal que corre muito menos risco, né? Um adolescente de contrair a Covid e virar óbito é 0,00005, se eu não me engano aí, eu já li um estudo sobre isso. E aí ficam vacinando esse pessoal, e se lá na frente faltar vacina para, por exemplo, a terceira dose para idosos?
Pois é, né? Aí não está na programação, né, do Ministério, compra e tudo mais. Aí estão vacinando quem não está na programação, pode sim ter esse risco de faltar doses para quem já esperava a segunda dose, por exemplo. Então tudo tem que ser bem planejado, bem programado. Né, eu sinceramente acho que o Ministério está fazendo o papel dele direito, comprando as vacinas, fazendo a programação, distribuindo. Agora, não se tem a vacina para todo mundo num dia só. Tem que ser cada faixa dentro do seu tempo.
O passaporte da vacina, doutor Cícero, que alguns estados já estão aí atuando, né, e colocando em prática. O que é que o senhor acha disso? Porque nós tivemos também agora nessa viagem dos Estados Unidos aí, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinado, ele contraiu o vírus, né? E ele, com o passaporte dele, ele podia entrar em restaurante, fazer o que ele quiser. Já o presidente da República, que não se vacinou e não tinha o passaporte, não contraiu o vírus, a imunidade dele está muito alta. Qual é a sua opinião sobre essa situação?
Tem que ver qual foi a vacina que o ministro tomou.
Tomou duas doses de Coronavac.
Pronto. Aí, assim, estamos aparecendo agora, não só comigo, mas com outros colegas, casos de quem tomou a vacina e está aparecendo casos leves. Que é justamente quem mais tomou Coronavac que está tendo os casos leves. Por isso a importância de uma terceira dose em quem tomou Coronavac, em pessoas idosas. Não só idosos, mas em todo mundo é interessante fazer uma terceira dose. Que é para reforçar a imunidade. A Coronavac não está deixando a imunidade tão duradoura, por isso que será importante depois ficar a revacinação, assim parecido com a gripe.
Quem tomou duas doses da Coronavac, pode tomar uma dose de outra vacina, por exemplo, da AstraZeneca?
Pode, AstraZeneca, Pfizer, pode sim.
É interessante. Agora, doutor Cícero, essa questão aí de a pessoa ficar imunizada sem tomar a vacina, se ele contrair o vírus, como o presidente da República aí, eu gosto de citar esse exemplo, a imunidade dele, ele tem a assessoria dele lá, né? Os médicos que acompanham, né? A imunidade dele está muito alta. E eu queria que o senhor falasse, comparando aí a imunidade contra o coronavírus, de quem é vacinado e de quem já contraiu o vírus.
Aí tem uma questão que o presidente, ele teve o coronavírus, né? Teve a doença. Então, a imunidade gerada pela própria doença é muito maior do que da vacina. Com raras exceções, isso acontece, que a vacina gera imunidade maior do que a doença. Então, no caso do presidente, possivelmente ele está coberto ainda pela Covid que ele teve há um tempo atrás, que ainda tem uma memória muito efetiva. E aí acaba não deixando ele ter a doença. Apesar que ele pode ter tido contato com o vírus de novo. Mas não quer dizer que ele teve a doença. Já o ministro, ele tomou a vacina, mas não teve a doença ainda. Então, tomou a vacina, gerou imunidade, está protegido. Com o passar do tempo, a própria imunidade vai baixando um pouco os níveis, porque não foi usado, então vai baixando os níveis, e aí chega num nível que o vírus pode sobrepor essa imunidade e adquirir, e no caso ele vinha até a doença. Só que a imunidade dele já tem memória, então gera uma doença leve, e ele consegue defender, e aí a partir agora dessa infecção, o ministro vai gerar uma imunidade muito maior em relação ao que ele tinha quando tomou o pós-coronavírus.
É. Bom, doutor Cícero, para encerrar aí, a gente foi registrado aqui em Araripina, né? A gente tomou conhecimento do registro da variante Delta, foi registrado um caso aqui, né? E começaram a diminuir os casos, mas com o aparecimento dessa variante Delta aí, também de uma tal do AMU, que veio lá da Colômbia, se eu não me engano, o pessoal começou a ficar assustado e tal, mas parece que não são assim esses negócios todos para meter medo não, né, doutor Cícero? Ou o senhor acha que é bom se precaver?
É a mesma situação que a gente já vem. Ele já teve variante 1, A, alfa, beta, delta, gama. Vai ter o alfabeto inteiro, o alfabeto grego inteiro, o numeral inteiro. Porque os vírus, eles são mutantes. Ele sempre vai ter uma mutaçãozinha, sempre vai querer se adaptar. Agora, não quer dizer que esses vírus que estão aí agora, essas variantes, são mais letais. E eu tenho uma coisa, essa Delta já está aqui faz tempo, cara.
Doutor Cícero, agora para encerrar mesmo, né? Já estão vacinando aí adolescente de 12 a 17, né? Mas a Pfizer já anunciou que a vacina, a sua vacina, ela também é eficaz para crianças de 5 a 11 anos. Daqui a pouco vai vacinar quando o menino nascer já, né, doutor Cícero?
Vai ficar igual a gripe, como eu falei. Vai ficar a partir de 6 meses. Lógico que não agora, porque ainda não tem estudos, para essa faixa etária menor. Mas à medida que os estudos foram sendo feitos, vai ser sim aprovado, tá, a partir de 6 meses. E é o ideal, e que todo ano vai ter essa vacina para poder defender todo mundo e evitar doenças graves.
Mas como, doutor Cícero, como em alguns países pobres, alguns não, muitos aí, que não começaram nem a vacinação ainda, não seria bom esses países que já vacinaram aí a maioria da sua população, botar essas vacinas para lá, para depois pensar em vacinar a menina aqui de 5 anos, não?
Seria uma boa ideia. Inclusive, o Brasil já se prontificou para o ano que vem, assim que terminar a imunização aqui, já começar também a distribuir para outros países. Já se comprometeu com o Haiti de mandar a vacina para lá. É ideal, sim, os países que podem, que têm um poder aquisitivo maior, ajudar os que não podem, para a gente poder manter esse vírus sob controle.
Pronto, conversamos aí com o imunologista, alergologista e dermatologista, doutor Cícero Inácio, que esteve ontem aqui na cidade, né, doutor Cícero?
Esteve ontem.
Atendeu na Casa de Saúde e na Alclim, né?
Isso mesmo. E amanhã estaremos em Salgueiro, lá na Clínica da Visão.
Pronto, então o sistema Betson lá do Sertão Central, quem está escutando agora, em Salgueiros, onde é fica a clínica, doutor?
Clínica na Visão, fica na Avenida Gamanão Magalhães, do lado da Caixa Econômica.
Ok, muito obrigado, doutor Cícero Inácio, pela gentileza de nos atender nessa quinta-feira, eu agradeço, e logo, logo estou indo aí com a família no Tibungo Parque. Aliás, Tibungo Parque não, pô. Tibungo é aqui, lá é o Arajara Parque. No Arajara Parque, estou fazendo a propaganda do parque aqui, ali, pela caridade. Um abraço, doutor Cícero.
Um abraço, a todos os ouvintes. Estamos sempre às ordens.
Começamos aí com o nosso querido amigo doutor Cícero Inácio, lá é o Arajara Parque.